Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast Editoria Livre. Eu sou o J. Fagner. Hoje eu trago aqui meu amigo Maxon Vieira. Maxon é professor do Instituto Federal da Bahia. É formado em Física, com mestrado e doutorado em Engenharia Espacial. Tudo bem, Maxon?
Tudo bem, tudo tranquilo. Boa tarde, Fagner. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo aí. Bom dia.
Ou boa noite.
Ou boa noite.
Vai saber. Mas vamos lá. Maxon, a gente vai começar aqui com uma pequena provocação. Não que eu não goste de quadrinhos, mas começar com provocação é sempre muito importante. Você é um cara formado em Física, com mestrado e doutorado em Engenharia Espacial. Um cara devoto da ciência, né? Um cara tido como extremamente cético e sério. Por que histórias em quadrinhos? Por que você escreve sobre histórias em quadrinhos e não sobre um outro tema qualquer? Vamos começar com essa pequena provocação.
Vamos lá. Então, assim, eu tô ligado, eu tô muito forte, muito fortemente ligado aos quadrinhos. Porque, bom, a minha mãe era professora, tá? E minhas tias professoras. Então eu nasci numa família de professores, né? Então desde pequeno, desde um ano, dois, eu sempre ganhava livros e quadrinhos das minhas tias, dos meus pais. E era incentivado a ler. Então eu cresci, eu fui alfabetizado lendo quadrinhos, tá? Pelo que me falam, eu comecei a ler as primeiras palavras ali com volta dos 3 anos, antes de entrar na escola, e sempre com quadrinhos. E eu comecei a ler de forma mais sistemática, né? Ali quando eu tinha uns 8, 9 anos. E os personagens que eu gostava, da Marvel, da DC, a grande maioria eram cientistas e físicos. Por exemplo, o Peter Parker, né? O Homem-Aranha. O Peter é um estudante de física. O Reed Richards, do Quarteto Fantástico, né? é um físico, né? Formado e tal. O Tony Stark, o Homem de Ferro, é um físico. Doutor Destino, é um físico. Tá? O Homem-Formiga, é um físico. Então, as minhas referências de heróis de quadrinhos eram todos físicos. E eu sempre gostei disso, desde pequeno, de estrela, de astronomia. Então, assim, foi uma coisa bem, bem natural eu fazer faculdade de física, né? Assim, e hoje, assim, continuo lendo quadrinhos. Raramente hoje eu leio quadrinho de super-herói, mas eu ainda gosto bastante.
Bacana isso. Vamos lá. Você era o tipo de cara que assistia também O Mundo de Bigman? E isso foi de alguma influência na formação, na sua formação como cientista também?
Assim, não só assistia, como eu tenho hoje ainda os arquivos dos programas. Eu acho que todo mundo ali que cresceu, todo mundo que gostava de ciência ali, que cresceu nos anos 90, meados dos anos 90, assistia Bigman e tinha o programa como uma referência. E é excepcional.
Quais são suas memórias literárias mais antigas? Você consegue se lembrar?
Então, tenho sim. Eu tenho. Eu lembro de alguém lendo para mim dois livros. O primeiro é aquele. O Velho Mar, do Hemingway. Eu não sei se. Eu acho que foi meu pai, que eu gostava muito desse livro. E o outro é o Meu Pé de Laranja Lima.
Do Preto.
E que eu acho que foi minha avó que estava lendo para mim. É engraçado que até hoje eu não reli esses livros.
Você já contou quantas edições você tem hoje em dia entre livros e quadrinhos?
Cara, então, eu mantenho um arquivo de catalogação dos quadrinhos, sim, e livros, né? Então, quadrinhos eu tenho aqui por volta de 500, um pouco mais, 540... Né? Livros, uns 300, mas eu acabo assim, tendo fluxo muito grande, né, de material. Em 2019, eu fiz uma limpa aqui de outras coisas que eu acho que eu não iria mais ler. Eu dei mais de 120 livros. Quadrinhos é a mesma coisa. Há uns 4 anos, eu tinha por volta de uns 3 mil volumes da década de 80, 90, né, daqueles formatinhos. Marvel, DC, e acabei dando tudo. Assim, eu não gosto daquele formato, acabei dando minha coleção de 3 mil quadrinhos. Então, a mesma coisa com livros, né? Os que eu não gosto e que eu compro, não gosto e sei que não vou reler, eu acabo passando para frente.
E desde quando você coleciona?
Então, vamos lá. Eu não sei se você posso me considerar um colecionador de quadrinhos ou de livros. Porque eu basicamente eu apenas guardo aquilo que eu gostei. Eu pego um livro, um quadrinho, leio, gostei, penso em reler e guardo. Tá? Hoje em dia, no universo quadrinístico, né, de literário, tem uma moda que todo mundo virou colecionador. Tá? Todo mundo compra quadrinhos, compra livros e deixa na estante, e fica faz aquela estante bonita. Mas o que a gente percebe é que a galera muitas vezes não lê. Compra aqueles ônibus de 1.200 páginas, 2.000 páginas, deixa na estante, acaba não lendo e vira colecionador, apenas colecionador. Eu não sei se eu sou só colecionador, eu sou mais um leitor do que colecionador.
Fazer também uma outra provocação aqui. A gente sabe que hoje em dia o número de bancas de jornais e revistas vem diminuindo já com o tempo, com o fim da editora Abril, ou, né, pelo menos a falência da editora Abril. A Chinaglia, que era a principal distribuidora, também faliu, e hoje você quase não tem distribuição, o que prejudica ainda mais as poucas bancas que ainda existem. Você acha que com o fim das bancas de jornais a gente pode encontrar dificuldades para formar novos leitores?
Então, com certeza, eu acho que isso passa do nível do achismo. Com certeza, com certeza tem dados sobre esse problema. A gente pode relacionar o baixo nível de leitores hoje em dia com falta de acesso, tá? Eu vou dar o exemplo eu mesmo, tá? Eu cresci ali nos anos 90. A minha cidade muito pequena, tá? E só tinha banca de revistas como acesso ao material impresso. A gente não tinha livraria. A gente tinha uma biblioteca pública da cidade muito ruim naquela época. Então, a única maneira de acesso ao livro, acesso ao material impresso, né, quadrinhos, livros, era banca de revista, tá? E, assim, fechando as bancas é complicado. Eu não penso assim, é um adulto, por exemplo, eu. Tá, eu leio muita coisa na internet, no Kindle, tá? Mas uma coisa sou eu com 37 anos e posso entrar aqui na Amazon e comprar um e-book, mandar para o meu Kindle, tá? Ou entrar na Amazon ou qualquer outro site, comprar um livro e receber aqui em casa. Outra coisa, uma criança dali de 8, 9 anos, não tendo acesso a essas coisas, tá? É muito difícil uma criança de 8, 9, 10 anos comprar alguma coisa na internet. E assim, é muito mais fácil ela chegar na praça, um sábado à noite com os pais, ir na pracinha e parar na banca de revista, folhear uma Turma da Mônica, alguma coisa parecida, um Homem-Aranha e tal, e comprar essa revista, levar para casa e ler. Enfim, sem as bancas, esse processo de formação de leitores tá, assim, só muito difícil.
E dentro dos quadrinhos, depois a gente passa para a questão da literatura, mas dentro dos quadrinhos, quais são seus autores favoritos atualmente?
Então, eu gosto muito do Alan Moore, mas chovendo molhado, né? Falar do Alan Moore. Bom, mas nos últimos anos eu estou lendo bastante material europeu, principalmente os francos belgas.
Muito bom.
E dessa galera, para mim, o Chabotet. O Chabotet é um cara que ele consegue. Assim, o que ele faz não é só quadrinhos, é poesia, tá?
Poesia
É
gráfica, né?
arte. Sim. Inclusive tem um quadrinho dele que é mudo, tá? É fantástico, um pedaço de madeiraço. Isso é sensacional. E além dele, eu descobri recentemente os quadrinhos argentinos. Já uns 20 anos, desde 2004, que eu tive um professor argentino na faculdade, ele me falou dos quadrinhos argentinos, mas eu acabei me passando. E eu conheci um artista chamado Alberto Breccia. E é um cara, assim, para mim é o maior ilustrador de quadrinhos de todos. E também o roteirista Oscar Helder.
Legal. E dentro do campo literário, quem é que você gosta de ler? Quais são os seus autores favoritos?
Então, eu tenho uma pluralidade muito grande de autores. Mas eu tenho três que me prendem bastante, que é o Tolkien. Ali no finalzinho dos anos 90, eu tive acesso, né, por meio de uma Xerox, né, ao Senhor dos Anéis. De lá para cá, tenho lido quase tudo dele. Eu acho fantástico. E na faculdade, eu conheci dois autores. Um é o José Saramago, português, no Nobel de Literatura, fantástico. O meu primeiro contato com ele foi com o Evangelho Segundo Jesus Cristo, que é fora de série. Uhum. E tem um outro autor que eu gosto bastante, que é o Justin Garden. Eu comecei pelo Mundo de Sofia, hoje eu já li todos os livros dele. Tenho, inclusive, na minha estante, todos os livros dele publicados aqui no Brasil. E, enfim, são esses três.
Quais são as melhores leituras que você fez neste ano, até agora? Dentro, tanto no campo de literatura, quanto no campo de quadrinhos?
Então, nos quadrinhos, o mais gostei de ter lido foi o Condado de Access. Uhum. E um quadrinho francês que eu estou para escrever uma resenha. A obsolescência programada dos nossos sentimentos, tá? O quadrinho, ele fala sobre a perda da capacidade de amar com o avanço da idade. É um livro fantástico. Inclusive, vai ser publicado no Brasil, acho que é ano que vem, se eu não me engano. Em termos de livro, então, esse ano eu li poucos autores, mas bastante obras. No final do ano passado, eu comecei um projeto de dar leitura das obras do Tolkien em ordem cronológica. Então, esse ano eu li quatro livros do Tolkien, estou lendo o quinto agora, e uma autora que eu descobri esse ano, a italiana Elena Ferrante. Eu comecei a ler a quadrilogia napolitana, que eu achei fantástico. Para mim, é uma das maiores descobertas literárias, minhas descobertas literárias nos últimos anos. Mas...
Eu descobri recentemente que já temos algumas dissertações de mestrados e até tese de doutorado na área de literatura sobre essa obra.
Então, a quadrilogia napolitana, ela tem várias camadas. Enfim, como é a quadrilogia, são quatro livros, né? Cada um deles, assim, a gente pode ler várias vezes, e em cada leitura a gente descobriu uma nova camada, uma nova forma de enxergar a história, e que está muito, muito presente e relacionada com os momentos atuais, né? Com as discussões atuais. Feminismo.
Ela usa um pouco de melodrama, mas também se utiliza de recursos do realismo, né? E essa mescla é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você fica envolvido, você fica com raiva dos personagens, né? E você às vezes ama, às vezes odeia. Então tem esse misto de amor e ódio o tempo todo. E eu acho que essa dualidade é que prende a gente, né?
Uhum.
Bom, você estava falando ainda há pouco que você estava escrevendo uma resenha sobre uma das suas leituras, e constantemente você faz resenhas sobre o material que você lê. Você encontra dificuldade na hora de escrever? Qual é o seu método de trabalho?
Então, assim, eu não sou um escritor. Eu apenas tento colocar no Word a minha opinião sobre o livro. Sobre o quadrinho, né? Geralmente eu sento e começo a escrever o que vem na cabeça, né? Eu geralmente escrevo quando termino de ler o quadrinho. Eu coloco minhas primeiras impressões e depois eu acabo tentando relacionar com o nosso mundo, com minha vivência, porque eu acho que é bastante difícil você ler alguma obra e não relacionar com sua vivência, né? Com suas experiências. Então, primeiramente eu coloco as minhas primeiras impressões, e daí eu acabo saindo, refinando o texto.
Mas na hora de escrever é um parto ou sai naturalmente?
Então, as minhas primeiras resenhas, assim, eu tinha experiência com textos científicos, né? Uhum. Que é muito, por incrível que pareça, é muito mais fácil. Sim. Desde que você tenha os dados na mão. Sim. Mas você escrever sobre um quadrinho, sobre um livro, fazer uma resenha, dar sua opinião, é uma coisa um pouco diferente de como eu estava acostumado. Os primeiros cinco, seis foram realmente difíceis e eu perdi muito tempo. Hoje em dia eu consigo sentar e em uma hora e meia, fazer o texto inteiro.
Legal. Nada como experiência, né?
Sim.
Qual é a mensagem que você deixa para os seus leitores? O que é que a gente pode esperar da sua coluna nesse segundo semestre?
Então, mensagem, galera, vamos ler quadrinhos, tá? Não é só coisa de criança. Aqui no Brasil nós temos esse estigma, né? De que quadrinhos é coisa de criança, mas quadrinhos é somente uma mídia, como cinema, como literatura, tá? Como rádio. Então, da mesma forma que nós temos livros de adultos e livros para crianças, o quadrinhos também é a mesma coisa. Temos quadrinhos para crianças, para adolescentes, para adultos. E vamos quebrar esse paradigma, vamos quebrar esse preconceito, vamos ler quadrinhos, tem muita coisa boa. E na minha coluna, pode esperar muita coisa europeia, muito quadrinho italiano, muito quadrinho franco-belga.
Bacana isso. Max, eu queria te agradecer aí pela paciência, pela participação. Eu espero que você possa participar aqui numa próxima edição falando sobre o seu trabalho lá no Instituto Federal, porque a gente está passando por uma crise muito grande agora, né, nas
Sim,
instituições
sim.
federais. Então eu espero que a gente tenha uma próxima oportunidade para conversar sobre isso também, né? Mais uma vez, muito obrigado. Suas considerações finais.
Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade de gravar o podcast. Montamos aí, vamos marcar de falar sobre esse problema das universidades e dos institutos federais. E é isso, vamos ler quadrinhos, vamos ler, na verdade.
Tá assinado embaixo. O importante é consumir histórias, né? O podcast Editoria Livre vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.